Amigos ouvintes, esta é a Voz da América, emissão vespertina em português de domingo 20 de abril de 2014. Transmitimos desde Washington votos de um bom domingo para quem celebra um bom domingo de Páscoa. Estamos em onda média nos 1530, em onda curta nos 13630 e 15720. Podem seguir-nos na internet em www.voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a nova rádio na Praia, em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a rádio Encontra, em Quelimane com a nova rádio Paz. Em Bissau estamos em FM com a rádio Pinjiquiti. Na apresentação, Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos ter saúde com a doutora Nídia. E depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas primeiro vamos fazer o ponto da situação noticioso deste domingo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América em Washington, Eduardo Ferro. A Rússia manifestou o seu ultraje pelo tiroteio no leste da Ucrânia que interrompeu as tréguas da Páscoa. As autoridades ucranianas disseram, entretanto, que não são claros os contornos do incidente de hoje. O tiroteio ocorreu num posto de controle dos separatistas pró-russos, morrendo pelo menos uma pessoa. Segundo a Rússia, o incidente demonstra a falta de vontade do governo ucraniano de controlar e desarmar os nacionalistas e extremistas. Contudo, um grupo ucraniano, acusado de ter iniciado o ataque, negou qualquer envolvimento e acusou forças especiais russas de estarem na origem do mesmo. O ataque verificou-se perto da cidade de Slaviansk, sob o controle dos militantes pró-russos. Mergulhadores sul-coreanos entraram no ferryboat que se afundou na semana passada junto à costa sul do país, recuperando mais cadáveres dos passageiros. Neste momento, já estão confirmados 56 mortos e 246 outras pessoas continuam dadas como desaparecidas. Grande parte das vítimas eram estudantes que participavam numa excursão. 174 pessoas sobreviveram ao desastre. Segundo as autoridades sul-coreanas, no momento do desastre ocorrido numa zona considerada como perigosa para a navegação, encontrava-se ao timão da embarcação um piloto pouco experiente, de apenas 26 anos de idade. Tanto o capitão como o imediato não se encontravam na ponte de comando do navio. O capitão e os seus dois ajudantes foram, entretanto, presos ontem sob acusação de terem abandonado o navio quando o mesmo se afundava, deixando assim os passageiros entregues à sua sorte. No Afeganistão, resultados parciais das eleições presidenciais indicam que o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Abdullah Abdullah, segue à frente, não conseguindo, contudo, a maioria dos votos. De acordo com a Comissão Eleitoral Afegã, Abdullah lidera com 44% dos votos, seguido do antigo ministro das Finanças, Ashraf Ghani, com 33%. Neste momento, estão contados cerca de metade dos 7 milhões de votos que foram expressos nas eleições do dia 5 de abril. Os resultados finais deverão ser conhecidos no dia 14 de maio. Se nenhum candidato obtiver a maioria, será realizada uma segunda volta destas presidenciais no Afeganistão. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África e prosseguimos com o noticiário. No Paquistão, um famoso apresentador de televisão foi atingido a tiro no último incidente de uma vaga de ataques daquele género contra jornalistas. Segundo a polícia paquistanesa, Hamid Mir foi atingido ontem em Karachi, mas deverá sobreviver aos ferimentos. Os atacantes deslocavam-se de carro e de motas quando abriram fogo contra o veículo de Mir, perto do aeroporto daquela cidade paquistanesa. Não se trata da primeira vez que Mir é atacado ou alvo de tentativa de ataque. No passado, foram encontrados explosivos debaixo do seu automóvel em Islamabad. O conhecido jornalista tem denunciado injustiças e atrocidades contra o povo paquistanês e condenou os ataques verificados no princípio do ano contra profissionais da informação em Karachi. A Síria já removeu ou destruiu cerca de 80% das suas armas químicas. Segundo os responsáveis das Nações Unidas, encarregados de supervisionar a destruição daquelas armas, se se mantiver o atual ritmo, a Síria poderá vir a atingir as metas que foram traçadas até ao final de abril, portanto a meta para eliminar as armas químicas naquele país. A mesma fonte acrescenta que aquele ritmo é positivo e necessário para que se consigam alcançar os objetivos de eliminação das armas. O presidente sírio Bashar al-Assad concordou em destruir o arsenal químico do seu país depois das pressões internacionais na sequência da morte de centenas de pessoas vítimas de inalação do gás sarin nos arredores de Damasco no ano passado. Washington e os seus aliados ocidentais acusam as forças de Assad de terem usado aquele gás. Por seu lado, o governo sírio acusa os rebeldes de terem sido os responsáveis. E por último, o Papa Francisco rezou hoje pela paz na Ucrânia e na Síria. Durante a missa pascal na Basílica de São Pedro, em Roma, o Papa apelou a todos aqueles que estão envolvidos no conflito da Ucrânia para que façam todos os esforços para impedir a violência. Quanto à Síria, disse que a paz devia há muito ter voltado àquele país.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo, 20 de abril de 2014. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir em direto na internet em www.voaportugues.com. Espaço agora para falarmos de saúde. É o consultório médico com a doutora Nídia Raman. Olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Raman em linha connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes, chequei o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, doutora Nídia, o tema que vamos falar poderá não ter aparentemente muito a ver com saúde, mas tem a ver com saúde, reflete-se na saúde. É a questão da solidariedade e amor à vida. Isto foi um tema que a doutora Nídia fez a questão de falar. E eu gostava de lhe perguntar porquê, doutora Nídia?
Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar a todos um bom programa e ouvindo isto que é um clamor a toda a humanidade e não só. A vida é o nosso maior tesouro. E nós, no mundo, estamos cada vez mais e pouco solidários. Estamos cada vez mais, porque a nossa população mundial tem aumentado. Nós temos praticado o maior desenvolvimento no mundo, mas temos esquecido que a vida realmente é o nosso maior tesouro e o amor é algo que tem que estar presente na vida e na alma das pessoas. E essa solidariedade tem faltado muito, porque nós nos perdemos às vezes no desenvolvimento do mundo e até fabricamos coisas contra nós próprios. Estamos vivendo um mundo corrido, um mundo que as pessoas não conseguem parar por um momento e dizer eu posso doar sangue. Eu posso agora ir passar, nem que seja por 5 minutos, falar com a minha colega que não está bem, com o meu familiar, enfim. Pegando neste pequeno pormenor do amor entre as pessoas, entre a família, numa comunidade, num país, num mundo inteiro, eu agarro-me àquilo que é solidariedade humana. A solidariedade humana não é passares, se calhar, por um miúdo, descer-lhes o vidro e dar-lhe 5 meticais, que é a moeda que eu tenho nacional. Mas, se calhar, parar e perguntar o que é que ele está aí a fazer. Se ele tem família, vai para a família, não precisa estar aí. Se ele não tem família, ajudarmos a ele a encontrar um poiso. Porque realmente no mundo inteiro, daqui a pouco nós temos mais pessoas vivendo na rua do que vivendo dentro das suas casas. Em memória e em glamour à solidariedade humana, que está cada vez mais afastada do homem e da mulher, que são, e quando falo do homem e da mulher, que são os que realmente constroem a solidariedade na juventude e na infância. para nós sermos solidários, nós temos que ter uma infância onde um homem ou uma mulher, ou uma comunidade, ou uma família, ou um país, seja solidário. Tem que ouvir que a comunidade, o bairro, foi solidário para com uma vítima, para com o sofrimento de uma família, mesmo que ele não entenda, mesmo que ele não saiba. E aquilo fica-lhe na alma até a juventude. Na juventude floresce realmente aquilo que nós chamamos afetividade, afeção, amor, a solidariedade humana dentro das pessoas. Isso, a responsabilidade é nossa. Nós, não digo, não falo de governos, mas digo nós, homens e mulheres, que já somos adultos, que já somos, que sabemos o que é solidariedade, e só lembramos dele no momento em que nós não estamos bem. Esse é o momento que nós lembramos que temos que ajoelhar ou dobrar tudo e rezar, pedir clamor, pedir solidariedade, pedir paz, pedir amor, pedir paz à alma, pedir. Então, a solidariedade é muito maior do que realmente nós atiramos o pão, atiramos a água, mas é tudo o resto, é a ligação, é uma globalização que nós temos.
Doutora Nidhi, o que é que tem, que acha que tem contribuído, o que é que contribui na nossa vida do dia-a-dia, às vezes, para esta falta de mostras de solidariedade uns com os outros e para tanto, por vezes as pessoas fazem de conta que não veem, não querem ver porque as incomoda, mas também não atuam.
Não, porque as pessoas são cada vez mais egoístas, não só materialmente, mas até no sentimento. O egoísmo chega a um momento em que as pessoas até dizem, ah, eu não vou para aí porque não quero hoje me solidarizar e ficar triste por alguém que está triste. É tudo isso, e a pessoa quer estar feliz e alegre, é natural, mas tem que pensar que nem todo mundo é assim, nem toda a vida é assim, e pode ser que eu também não tenha o destino assim. E chega um momento que também pode não sorrir, não é? E então, essa correria, essa maneira de estar, essa maneira de pensar, é que tem realmente tirado a solidariedade cotidiana. Mas a minha solidariedade também abrange o mundo. Onde eu ia entrar no segundo capítulo, onde eu diria que hoje, no mundo inteiro, nós não deveríamos ter doenças desiguais. O que que isso significa? Um país sai de uma, mas os outros não saem dessa. A mortalidade em outros países é por uma questão de minutos, porque não têm condições. É uma pobreza absoluta. Então, este desequilíbrio não é solidário para a saúde da humanidade, nem das pessoas. Porque, apesar de tudo, em desequilíbrio, os desequilibrados ouvem do outro mundo. E outro mundo equilibrado ouve do outro mundo. Então, a solidariedade abrange tudo isso, em termos de saúde humana e aquilo que nós chamamos de qualidade de vivência. Porque, no fundo, no fundo, o egoísmo das pessoas que não são solidárias, acho que é muito mais sofredor. Eu prefiro ser solidária do que não ser e ficar com a consciência pesada. Porque realmente toda a gente tem consciência. Não há ninguém que não tenha. E ele pesa sempre. Ah, eu não fui. É consciência pesada. A pessoa não sabe o que é que está a acumular em cima na sua consciência. E esse acúmulo chama-se falta de solidariedade humana, que tem feito e desfeito não só famílias e lares, namoros. O amor hoje é incontestável, é roubado, é um namorado, uma namorada que tem que lutar para ser namorado. Mas o amor não é assim. gente não tem que ficar com quem não gosta de nós. Nós temos que ficar com aquilo que é chamado natural. O amor é um chamamento natural. E esse chamamento natural é que é bom, é que é saudável. O amor não é aquela pessoa que está com outra, eu tenho que estar com aquela porque aquela vai me dar uma vida e então vai fazer tudo, vai fazer uma mesquinice, vai fazer tudo por tudo para ganhar um namorado, ganhar o marido de uma amiga, ganhar, seja o esposo, a esposa do amigo. Quer dizer, então tudo isso está abrangido no mundo inteiro. O que importa é a pessoa estar no ginásio, estar a correr, ser famoso, estar saudável. Isso é que é saudável. Solidariedade, não é isso? Solidariedade é mais profundo. É por isso que eu trago isso como um tema de saúde. Porque ser solidário, podem ter a certeza que é buscar sua saúde. Quando a pessoa se torna solidário, há um altruísmo que sobe dentro de nós. Experimenta.
Uhum.
Quem quer. Vai sentir isso na sua alma, no seu gesto, no seu gosto pela vida. E vai saber uma coisa, que foi melhor assim, não perdeu o seu tempo, não perdeu nada. Doutor... E é isso que nós temos que pensar e fazer pensar a humanidade.
Doutora Nídia, com estas as suas palavras vamos despedir-nos. Hoje foi quase que uma conversa de divã que a doutora Nídia teve com os nossos amigos ouvintes. Não foi necessariamente saúde que falámos, mas algo que tem grandes implicações na nossa saúde, saúde como sociedade, saúde como indivíduos, a solidariedade humana. E pronto, amigos ouvintes, vamos voltar para a semana. Até lá, votos de boa saúde. Não se esqueçam das palavras da doutora Nídia sobre a necessidade de mostrarmos a nossa solidariedade com o próximo. Então, até de hoje 8 dias. Um abraço para todos e também para si, doutora Nídia.
Obrigada. E para todos, foi aqui o meu sorriso mais saudável do mundo e muito solidário.
E agora, amigos ouvintes, vamos ficar com uma conversa que a Daniela Steschi manteve com o nosso amigo ouvinte de Angola, Fernando Silvero.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o nosso amigo Fernando Silveiro, que está em Angola. Fernando, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América? Quando é que você começou a escutar a rádio da Voa?
Da Voa, eu quero escutar, se não estou em erro, em 2010 ou 2011.
Ah, recentemente. Então, como é que você descobriu essa rádio, a nossa rádio?
Devido às informações, tenho feito leituras, às vezes pelo jornal, pela Rádio Eclésia, às vezes tenho apanhado esses órgãos que têm explicado de voo a Voz da América, dizem que apanha-se pelo AM, pela rádio, e os anos anteriores apanhei, continuei a seguir a rádio a partir da internet.
Fernando, você estava falando para mim aqui que você tem 28 anos, né? E trabalha numa empresa de combustível. Fala para mim, como é que está a situação de trabalho aí na província de Benguela? Está difícil para conseguir emprego ou não?
Sim, está muito difícil. No caso do meu ramo aqui, na área onde eu estou, geralmente, a empresa fez uma proposta, entregou a empresa na mão de uma outra pessoa e essa tal pessoa é que está a pagar seus trabalhadores normalmente. Agora, houve a redução dos trabalhadores. Geralmente, quando os carros vêm para abastecer, encontram muitos cones pelas bombas. E essa tal pessoa que recebeu essa tal empresa que está a gerir, não vou citar aqui o nome, é que está a fazer esse tipo de... Diz não está a entregar mais outros jovens, não sei se é para se beneficiar é ele próprio. O salário também não é condigno, chega a 30, é para muito desconto. Só estamos a nos intermediar mesmo assim, a aguentar para o bocado que a vida nos dá, né? Não podemos fazer nada.
Teve algum aumento desde que o senhor entrou nesta empresa?
Não, de aumento nunca disseram nada de aumento.
E o senhor já trabalha nesta empresa há quantos anos?
3, a caminho de 4.
E o senhor estava falando para mim aí que o senhor tem um filho de 12 anos. O que o senhor espera para o seu filho aí nesse futuro breve?
Nesse futuro breve, espero que tenha conseguido me matricular numa escola, passar a ficar acompanhar o espaço da minha criança.
O senhor espera que o seu filho, ou sonha que o seu filho, possa ir à universidade?
Futuramente gostaria que sim.
Mas o senhor não conseguiu ir para uma universidade, não é verdade?
Não, também não tentei.
Eu perguntei se o senhor queria falar sobre algum assunto especial aqui na nossa conversa. Tem alguma coisa assim que o senhor gostaria de dizer com relação a algum assunto em específico, emprego?
Em caso de emprego, gostaria de mudar de emprego. Tem que fosse um outro tipo, mas que não haja muita pressão nesse tipo de trabalho. Com um salário assim normal, não quero muita coisa, não quero muita coisa, nem muito dinheiro, né? Não luto por muito dinheiro, só quero uma vida estável, é o que eu mais procuro.
E que tipo de pressão que o senhor enfrenta no trabalho?
Geralmente, é muito trabalho para pouco dinheiro, mas mesmo assim, a gerência está sempre em cima de você, tem que fazer isso, aquilo, horas e horas aí, não tem que sair. Quando... Não estou sem explicação, mas explicar na teoria é complicado, vale a pena.
Quanto é que o senhor ganha?
Eu ganho 30 mil, mas alguns descontos do segurança social, essas todas as coisas, chega de bater aí 29 e tal, mas com as faltas, às vezes a pessoa nem está sempre disponível, nem tá sempre disposta a ir para o trabalho. Sim, as faltas, às vezes chega aí uns 26, esse dinheiro não chega para muita coisa.
Que salário seria, assim, ideal para o senhor, né, neste trabalho que o senhor está falando? O senhor falou que recebe pouco. O que seria um salário, assim, normal, que daria para o senhor conseguir pagar o aluguel, ou ter a sua casa, comprar comida, pagar as contas? O que salário que seria ideal aí?
No momento, o salário, quando digo, talvez 60 ou 70 mil. Seria justo.
Uau, é muita diferença, né?
Sim, nós aqui não precisamos de muita coisa, só um salário assim, razoável. Basicamente, é normalmente isso que nós queremos.
Olha, nós já estamos chegando aqui ao final da nossa conversa e eu queria pedir para o senhor, se o senhor quer aí mandar um abraço para a sua família.
Sim, o meu abraço vai para o meu filho, vai para a minha mãe, para todos os meus familiares aí em Luanda, que se encontram no Golfo 2, meus irmãos, todos meus familiares, meus amigos aqui em Benguela, minhas primas. Tá para todo mundo que está me ajudando nesse momento.
Era nosso amigo ouvinte Fernando Silveira de Angola, Prilo, e para todos os nossos amigos ouvintes, um abraço e votos, nos continuem a acompanhar. E vamos agora ficar até ao final com música para este domingo, a música americana com a banda One Republic, Counting Stars. Vamos contar então as estrelas.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Me feel alive. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard.
this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that bunny, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Hey, hey, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars.
Makes me feel alive.
Hey, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been playing hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars.
Com a banda americana One Republic nos trouxe Counting Stars, a contar as estrelas. Despedimos por hoje, concluímos mais uma emissão de serviço em português da Voz da América. Foi a emissão vespertina de domingo, 20 de abril de 2014. Para todos, votos de um bom resto de domingo e para todos também um bom domingo de Páscoa. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na ventena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se na Guedes com votos de saúde, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.